Semana passada nós pudemos ministrar acerca do Espírito Santo, não somente em nós, fizemos essa diferença, o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. E falámos que o Espírito Santo em nós produz em nós aquilo que nós chamamos de novo nascimento. Novo nascimento é mudança de vida, é transformação, é a presença de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, fazendo com que nós possamos manifestar a sua vida enquanto filhos com uma relação íntima com Ele. Mas também falámos um pouquinho acerca, pouquinho não, a maior parte da mensagem, acerca do Espírito Santo vir sobre nós. Então, quando Ele está em nós, nascemos de novo. Quando Ele vem sobre nós, e demos vários exemplos bíblicos, nós temos uma experiência que está associada à nossa vida cristã, que é o batismo com o Espírito Santo. Não é assim? Então, é quando o Espírito vem sobre nós, a palavra de Deus, e demos vários exemplos, não somente no início da Igreja, mas posteriormente, demos vários exemplos que a evidência dessa vinda sobre nós do Espírito Santo é notada quando nós falamos em línguas estranhas. Chamámos a atenção dos irmãos que há muita gente hoje em dia que, mesmo no corpo de Cristo, que afirmam que essa é uma experiência que ficou lá junto com a Igreja Primitiva, que não é para os dias de hoje, mas nós não temos qualquer fundamento na Palavra de Deus para assim o afirmar. Sei que às vezes, e já tenho estado em lugares, tenho ouvido de igrejas no nosso país que deixaram de ter esta experiência a acontecer nas suas reuniões, as pessoas não poderem falar em línguas porque eles dizem que não querem ofender aqueles que, não acreditando nisso, estão presentes. Mas o Espírito Santo e a palavra, aliás, o Espírito Santo ao ter inspirado a palavra, na palavra está escrito que quando nós falamos em línguas, essas mesmas línguas são testemunho para aqueles que podem estar aqui, porque os segredos do coração podem ser revelados, há coisas que podem acontecer, essas línguas produzem edificação, então qualquer pessoa que está presente pode ver, ao falarmos em línguas, a presença de Deus. Claro, não tocámos esse aspecto, hoje também não irei falar acerca disso, há ordem, há disciplina, há forma de nós fazermos as coisas, e Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ensina muito acerca disso, como é que a ordem deve acontecer nos cultos. E Paulo até chama a atenção para o facto de que ele dizia que preferia falar uma palavra com entendimento na igreja, e ele sozinho falava mais línguas do que todos os outros, mas ele reservava isso para os seus tempos privados, não dizendo que isso não podia acontecer nas reuniões públicas, porque depois ele dá ensino, principalmente no capítulo 12, 13, 14, ele ensina muito acerca da forma como nós devemos operar no Espírito quando nós estamos juntos. Então este é o pano de fundo para a mensagem de hoje. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, e prestem bem atenção a isso, quando nós recebemos as línguas, vimos a semana passada, são línguas que nos são dadas pelo Senhor, amém? São-nos dadas pelo Senhor, e se nos são dadas pelo Senhor é para nós as utilizarmos. Então, quando nós as recebemos, temos duas escolhas, Ou as usamos ou as colocamos na prateleira. E há muita gente, infelizmente, que passou por essa experiência e, fruto às vezes de um ensino errado, colocam as línguas na prateleira à espera que, quando estão juntos na igreja, possa acontecer alguma coisa de especial para que novamente as possam falar. Quando a palavra de Deus nos ensina, iremos ver isso hoje, a palavra de Deus nos ensina que, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus é outro nome que é utilizado quando o Espírito Santo vem sobre nós. Esta é uma experiência que nós podemos e devemos ter diariamente. E sempre que nós quisermos, em qualquer lugar. Amém? Quando eu digo em qualquer lugar mesmo. Amém? Em qualquer lugar. Então, nesta manhã eu queria falar-vos acerca de algumas razões pelas quais nós devemos falar em línguas. Tivemos vários irmãos, 12 pessoas, creio que vieram à frente das 12 pessoas, pelo menos 10, aqueles que estavam a orar, ouviram essas pessoas falar em línguas, e isso é muito bom. Amém? Ah, obrigado por há 4 ou 5 gente entusiasmada aqui. Não é assim? É muito bom quando no meio de 12, 10 puderam. E não é que os outros 2 não pudessem fazer também, mas às vezes as pessoas colocam alguns entraves ou começam a pensar: ah, isso sou eu, e esta é uma palavra estranha, as línguas são estranhas, portanto a gente não percebe o que é que está a falar. Não é coisa que venha do nosso entendimento, mas vem do nosso espírito, de onde está o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus dá-nos a palavra no nosso espírito, nós trazemos e nós falamos tal e qual como nós fazemos com a nossa própria língua. Eu digo isto sempre, muitas vezes, disse a semana passada e volto a repetir hoje: se eu não me calar, e não me vou calar, querendo Deus, daqui a meia hora tenho a certeza que ainda estarei a falar, mas agora eu não sei o que é que daqui a meia hora eu estarei a dizer. E as palavras, elas fluem umas atrás das outras, porque elas vêm sair não só na minha mente, mas do meu interior. Então, há muitas razões pelas quais nós possamos ou devemos falar em espírito. Eu vou tocar só 6 e quero que vocês não fiquem: ah, ele ainda vai na segunda, ah, ele ainda vai na terceira, porque umas aceleram mais rápido que a outra. A primeira, uma das primeiras razões pelas quais nós devemos falar em línguas é porque as línguas são o sinal inicial de que nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, nascemos de novo, o Espírito Santo está em nós, nós não temos o Espírito Santo? Claro que sim, claro que sim. Nós estamos com o Espírito Santo em nós, ele está em nós, ele está no nosso espírito, inundando o nosso ser, então nós estamos com o Espírito Santo, nós nascemos de novo. Eu falei isso na semana passada, quando Jesus ressuscitou, diz que soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Não é assim? O Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo neles, ou seja, quando Jesus ressuscitou e encontrou-se com os discípulos, soprando sobre eles ou neles, o Espírito Santo veio viver neles, a igreja começou ali, porque eles nasceram de novo naquele momento, e a partir daquele momento o novo nascimento estava disponível até à destruição do templo e da cidade de Jerusalém, quando todos os sacrifícios foram deitados abaixo, acabaram, quando o templo foi destruído, e ali entrou na plenitude a nova aliança. entrou na plenitude da nova aliança, porque era o sangue de Jesus Cristo, o mesmo sangue que teve poder no passado, tem presente hoje e terá poder amanhã, o mesmo sangue que nos limpa e purifica de todo o nosso pecado. Esse sangue, aleluia, já não era necessário matar animais para cobrir pecados. O sangue de Jesus Cristo foi suficiente no passado, é suficiente hoje e é suficiente amanhã para esta vida que nós podemos desfrutar com Ele e do perdão dos nossos pecados, como nós já ouvimos hoje. Mas essa é a tal experiência que eles tiveram depois, quando eles estavam lá no cenáculo esperando, de acordo com aquilo que Jesus lhes tinha dito. Diz que o Espírito Santo os encheu, Atos 2:4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles foram cheios, e o Espírito Santo ia concedendo as línguas, e eles começaram a falar, diz, conforme o Espírito lhes concedia. Então, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, nós falamos em línguas estranhas, e as línguas estranhas são a evidência sobrenatural da plenitude do Espírito que habita em nós. Então, por que falar em línguas? Porque nos faz lembrar dessa mesma plenitude em nós. Faz-nos lembrar, quando nós falamos em línguas, de que Ele está em nós e que nós temos Deus na sua plenitude. Não é parte. Não é parte, mas é a sua vida na totalidade. Amém? A sua plenitude em nós. Então, essa é a primeira razão porque nós devemos falar em línguas. Então, sempre que eu falo em línguas, eu estou a relembrar a mim mesmo que o Espírito de Deus está em mim, de que Deus está em mim. Amém? Eu lembro isso. Esse é o sinal de que eu estou cheio. Amém? Estou cheio. Em segundo lugar, ou a segunda razão, e a palavra de Deus, e principalmente o apóstolo Paulo, dá muito ensino acerca disso, é para edificação espiritual própria. Ok, vou repetir. Primeira razão é porque as línguas são um sinal de que estamos cheios. A segunda razão é que o falar em línguas serve para uma edificação espiritual própria. Eu e vocês já vivemos no passado, eventualmente vivemos hoje numa ou noutra situação, eventualmente iremos viver no dia da manhã, embora nós não desejamos que isso possa acontecer, nós nunca desejamos, mas essa é a lei da vida. Nós já vivemos, podemos estar a viver agora ou viver amanhã, que nós não temos ninguém perto de nós para nos ajudar. E nós às vezes ficamos aborrecidos, culpamos o irmão A, o irmão B, o pastor, o ancião, culpamos o pai, a mãe, culpamos toda a gente porque ninguém nos ajuda, nós estamos em aflição. Primeiro, deixa-me dizer, há gente que precisa de aprender que quando está em aflição precisa partilhar, porque os outros não são bruxos para adivinhar. Se tu tiveres um problema qualquer em casa, tu não, alguém escorregou e partiu a perna e fica em casa, se não disser, olha, eu caí e parti a perna, se calhar só o vizinho do lado que não é crente é que vai ficar a saber, né? Estava esta semana a pensar fazer algumas coisas, porque a gente às vezes, o passado é passado, mas há coisas que a gente fez no passado que vale a pena. E eu vou pedir, eu penso que nós temos aí guardado folhas onde os irmãos podem fazer pedidos de oração, para a gente saber, escrever. Não é nada de errado, né? A gente escrever ali, olha, eu tenho este problema, quero que orem por mim, e a gente domingo após domingo orarmos, aqueles que se juntam em oração, nos grupos de oração, em maio nós vamos dar a conhecer algumas coisas com aquela equipa que foi aqui nomeada, como é que nós podemos fazer as coisas doravante. Então, deixem-me dizer, se nós não soubermos, não podemos orar, mas é importante nós podermos comunicar. Nós não temos às vezes ninguém por perto, mas temos sempre alguém dentro de nós que nos quer ajudar. Então, eu posso não ter ninguém perto, posso estar sozinho num lugar qualquer, mas se eu no meu quarto, se eu na sala, se eu quando estou a conduzir, estou só, estou em aflição, preciso edificação, eu posso parar e começar a cair chico, papaca e tericatoba, e dou murros no volante, e à medida que eu vou falando, o meu espírito, o espírito é edificado. Que é chitelocopane, que é soropane. Eu não estou a brincar. O Espírito Santo está aqui, caraças, e está pronto a arrebentar. Então eu e vocês podemos fazer isso. Estamos sozinhos. Não está lá ninguém para dizer, ah, João, coitadinho. Ah, eu vou orar por ti. Mas a gente fala. E o Espírito Santo nos levanta, o Espírito Santo nos ergue, o Espírito Santo nos fortalece. Então essa é uma das razões porque eu e vocês devemos falar em línguas todos os dias. Todos os dias. Volto a repetir, todos os dias. Digam comigo, todos os dias. Eu não estou a ver aqui, agora passa-me o nome daquela senhora que veio com a Aldina a semana passada. Alguém me ajuda a lembrar o nome? Não lembro. Ela disse que vinha, provavelmente não veio. E no final ela veio ter comigo, deu-me um abraço e ela dizia, eu sou católica. Eu disse, ainda bem, temos Jesus. Amém? E ela disse, sabe, há algum tempo atrás eu comecei a ver que há mais coisas para além daquilo que eu aprendi e comecei-me a identificar com Jesus de uma maneira diferente. E eu não esqueço quando eu estava em Angola, 500 metros, 700 metros de onde nós tínhamos a nossa congregação, havia um telheiro com acimentado, onde eles faziam cultos carismáticos para os católicos. E eu algumas vezes eu fui lá e eram 2,000 mulheres todos os dias que estavam ali à tarde. E quando a gente ia lá, eu ficava a ver. Eles estavam, que é cheira, catoma, caiara, e o padre lá, e as madres também, louvando a Deus, eu dizia isso, não há diferença. Esses eram marianos que andavam lá com umas coisas, mas às vezes a gente olha para aquilo que é natural, para aquilo que não é tão bom, mas para mim aquilo que era importante era a relação que eles estavam a ter com o Espírito Santo. E aquilo que aconteceu com muitos, Filomena, muitas pessoas, e eu conheço algumas pessoalmente, é que deixaram e têm hoje uma intimidade. E eles disseram, aquilo foi o início? Aquilo foi o início? Mas agora nós temos mais. Então vamos, caneco, deitar as teias de aranha que nós temos dentro das nossas cabeças, enquanto igrejas, com ensino bolorento que toma conta dos nossos corações, coisas que nós ouvimos no passado que não fazem parte daquilo que Deus quer fazer no presente. Quando tu falas línguas, tu edificas-te a ti mesmo. Edificas-te a ti mesmo. Tu és beneficiado quando isso acontece. 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então notem, o apóstolo Paulo está aqui a falar alguma coisa aos crentes em Corinto, dizendo que falar em línguas estranhas produz a edificação pessoal, dá a subentender da importância de nós fazermos isso no nosso tempo privado. No nosso tempo em conjunto, nós podemos fazer isso. Mais à frente vamos ver um versículo em que, se as línguas que nós falamos tiverem interpretação, e Paulo diz, ok, vocês falam línguas, mas é melhor, quando estão juntos, que se profetize. Porque quando nós profetizamos, toda a gente fica a entender. Se eu falar em línguas, se eu convidar alguém, e às vezes nós convidamos pessoas que queremos estabelecer relação para ir jantar à nossa casa. Se eu me sentar à mesa, por exemplo, com o Zé e com a Isabel, ou sentar-me com o Miguel e com a Sandra, que não entendem de algumas destas coisas espirituais, e temos ali o caril de camarão à nossa frente, a minha especialidade, ninguém faz um caril tão bom como eu. Ninguém faz. Ainda ninguém viu nada. Um dia desses, quando a gente fizer uma festa aqui, eu trago uma parte, e não sei se chega para todos, mas vou fazer. Eu prometo. Mas, se eu tiver, isso não é importante, é uma parte, se eu convidar a eles para jantar, e eu, quando sentar e quiser dar graças pela refeição, eu começar a ficar... O que é que eles vão perceber da minha oração? No meu espírito eu estou a dar graças pelos alimentos, mas eles ficam sem entendimento. Então é preferível eu orar com entendimento, em vez de orar em línguas. E Paulo está aqui a dizer, quando nós oramos ou falamos em línguas, nós somos edificados. Quando nós estamos juntos, é preferível haver a palavra profética para que toda a gente possa ser edificada. Amém? Toda a gente possa ser edificada. E quando nós trazemos a palavra profética de Deus, nós não precisamos agora... Eu estive na Inglaterra desde quarta-feira até ontem, cheguei a 1 da manhã, a casa, estou todo vermelho. Alguns perguntaram o que é que se passa, e por conta estava um sol danado lá na Inglaterra, onde eu fui almoçar. O casal, sabendo que a gente gosta de petiscos, comprou azeitonas e isto e aquelas coisas, e anchovas, porque eu gosto de anchovas, e comemos ao ar livre, e queimou uma careca. Um sol danado. E vou contar uma coisa, daqui a pouco, no momento certo, que aconteceu comigo no avião, e que me fez rolar algumas lágrimas e depois trouxe algum sorriso e confiança em Deus, que já ouvimos aqui. Mas então, importante, falamos, somos edificados, é importante que haja palavra profética, que ao profetizarmos, e ontem falávamos, o pastor que estava lá, e foi ele que me recebeu, ele perguntou: Pastor João, diga-me uma coisa, se nós falarmos em línguas, então você defende que toda a gente pode falar em línguas? Eu defendo que toda a gente pode falar, porque é o que a Bíblia diz, toda a gente pode. Mas quando nós estamos aqui todos juntos, não é cada um de nós, como diz, ai, e começamos todos ao mesmo tempo, isto é uma confusão danada. Não é? Salabis, salabai! Shandai! Cada um começa a gritar, é uma confusão. Então tem de haver ordem. E a Bíblia diz que cada um fala da sua vez, cada um após o outro, deve ser feito entre dois ou três, porque às vezes também é importante a nossa sensibilidade. Porque se o Espírito de Deus está a levar o culto numa determinada direção, não é para toda a gente falar, e quando chega aqui alguém vai dizer uma coisa totalmente fora do contexto do Espírito Santo. É necessário sensibilidade. Se calhar aquilo que o Espírito Santo está a falar é para ti. É para ti, porque nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Eu ouvi a Cristina dizer confiança, já ouvi, e é uma das coisas que vou falar, confiança. Confiança. Então, eu disse sim, acredito. Então toda a gente fala, eu disse, toda a gente fala, se todos nós falarmos baixinho, a língua em privado e produz a minha edificação. Se eu e vocês todos agora começarem, e às vezes até falamos sem ninguém ouvir, nós todos estamos a ser edificados. Mas se há algum que levanta mais a voz, a palavra de Deus ensina-nos que é bom que essas línguas sejam interpretadas para que o corpo seja edificado. Porque qualquer manifestação, ouçam, qualquer manifestação dos dons tem de servir para edificação do corpo. Não é para benefício pessoal, não é para nós estarmos aqui a dizer eu falo línguas, aquele não fala, eu tenho o dom disto, eu tenho o dom daquilo. Já não temos nada, porque eles são todos de Espírito Santo, ele simplesmente nos usa. Somos canais. Embora todos possamos operar nas diferentes manifestações do Espírito. Agora, então, é importante fazer assim. E esta edificação está disponível para todos os filhos de Deus, que depois de serem batizados com o Espírito Santo, falando novas línguas, o Espírito habita não somente neles, mas está sobre eles, capacitando cada um possa falar. E quando se diz, isso não é, foi só naquele tempo, deixem-me dizer, em Marcos 16, 17, quando está a falar acerca do fazer discípulos, um dos sinais ou uma das coisas que é dito, falarão novas línguas. E se está escrito que é um dos sinais que nos seguem porque queremos, é porque é importante falar em línguas. Senão não estava lá metido. Então, Marcos 16, 17 diz, estes sinais seguirão aos que creem, meu nome expulsarão demónios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, mas falarão novas línguas. Está lá a dizer que curar enfermos, expulsar demónios e falar línguas são coisas importantes. Então é importante para mim e para vocês falarmos línguas constantemente. E para quem é que é? Para aqueles que crerem. É o que o versículo diz. Esses sinais seguirão aos que crerem. E aqui não está simplesmente a dizer quando tu nasces de novo, está aqui a falar, quando tu és cheio do Espírito Santo e falas em língua, tu precisas continuar a crer e a exercitar a tua fé para que diariamente tu fales em línguas. aquela ideia dos arrepios, de ser necessário um congresso juvenil, uma conferência nacional, uma conferência do desafio jovem, uma celebração de vida, essa ideia. Ah, quando nós chegarmos lá, vai ser um grande culto, caneco, o grande culto é todo dia, mesmo dentro do nosso quarto. Porque está disponível a cada momento, está disponível a cada momento. Então, em qualquer altura, no meio do caminho, eu desliguei o rádio. Normalmente a gente vem, ouve a TSF ou a M80. Se queremos ouvir música calma, a M80. É um pouquinho da música da idade dela. A minha é mais Let It Be, Let It Be. Ou os Creedence Clearwater Revival. É uma música mais bonita, mas pronto. Mas eu desliguei, e a Ana perguntou: porquê é que tu desligaste o rádio? Eu disse: porque agora eu quero orar. E vim não sei quantos dizer, ela nem me ouvia, porque eu vinha baixinha conduzir. E eu não gosto somente de falar, gosto de cantarolar. Por isso o Ted às vezes diz: quando está ao pé de mim, eu estou. E às vezes parece que estou a cantar quimbundo, lombundo, ou sei lá o que é, porque o meu ritmo é quase sempre africano. Mas eu gosto, eu gosto. E eu vim a fazer isso, então está disponível a qualquer momento na minha vida. Então falar em línguas é importante porque traz frescura espiritual à minha vida e o meu espírito fica cheio da energia do Espírito Santo de Deus. E quando o meu espírito está cheio, ele vai influenciar a minha alma, mente, vontade e emoções, mas também vai influenciar o meu corpo. Amém? Então, não é um benefício só espiritual, é um benefício para a tua mente, é um benefício para a tua vontade, é um benefício para as tuas emoções, mas é um benefício também para o teu corpo, porque o teu corpo está a ser energizado, vamos dizer assim. Agora anda aí muita coisa das energias. Como é que chama aquela porcaria? Que capa é? Kundalini. É uma coisa muito moderna agora, o Kundalini. A pessoa fica deitada no chão e tem lá um facilitador, como eles chamam, que faz assim, e a pessoa... Depois faz assim, a pessoa faz assim, e depois passando um bocado estão a rotar e a manifestarem-se como demónios. No entanto, aquilo é a libertação das energias. Não há energia melhor do que a energia do Espírito Santo de Deus. Não há nenhuma, não há nenhuma, irmã Adelaide, que substitua isso. Então, somos edificados. Em terceiro lugar, as línguas são sinal, as línguas produzem edificação, mas as línguas também nos lembram da presença interior do Espírito Santo. Quando eu preparava esta mensagem e passava a limpo ontem de manhã, quando estava lá no hotel à espera que me fossem buscar, tive de sair do quarto cedo, vim cá para baixo e comecei a escrever no computador para não vir com os papéis. Eu lembrei-me das minhas filhas quando elas eram pequenas e quando tinham uma caixa de bombons em casa. É raro, o miúdo não gosta de chocolate. Quando tinha uma casa de bombom, quando os pais estavam em casa, elas vinham e pediam, e a gente deixava elas tirarem bombons com controle. Mas às vezes a gente estava longe, às vezes até podíamos não estar em casa, mas outras vezes a gente até estava em casa, mas longe. E quando nós estávamos longe, vocês sabem o que é que elas faziam? O mesmo que os vossos filhos, iam às escondidas roubar chocolate para comer. E quando nós as apanhávamos em flagrante, a primeira coisa que elas faziam era ficarem envergonhadas e a segunda era inventar desculpas. É inventar desculpas. Começam a contar coisas, contar, inventavam, quando elas eram apanhadas. Quando eram apanhadas, reiteiramente iam lá. E estava a pensar, quando este exemplo veio, eu lembrei-me que muitos cristãos, quando não estão conscientes da presença interior do Espírito Santo, parece que num determinado número de coisas, nós procuramos sorrateiramente fazer e depois inventamos desculpas. Posso-me entender? Vamos lá, sorrateiramente, deixa lá fazer e tal. Mas quando nós temos constantemente, e não fiquem a olhar para mim e pensar, ah, ele é super, não, eu sou como vocês, carne com carne, e sorrateiramente a gente às vezes. Ah, ninguém está a ver. Mas o Espírito Santo em nós, quando nós falamos em línguas, nós sempre somos recordados que Ele está dentro de nós. E quando Ele está, e quando essa intimidade está próxima, há coisas que nós paramos de fazer. Então, ao falarmos em línguas estranhas diariamente, nós estamos a desenvolver um tempo de comunhão com Ele, e assim estaremos conscientes de que Ele está presente em todo o tempo com cada um de nós, e Ele nos vai ajudar a atuar de forma diferente na nossa vida. O nosso modo de viver é afetado, a maneira como nós falamos é afetada, e nós ficamos cada vez mais conscientes até da direção de Deus para a nossa vida. Quando nós falamos em línguas. Ah, então, para que é que é falar? Dois anos atrás, um pastor de uma das igrejas aqui em Portugal perguntou-me diretamente. Ele é oriundo de uma igreja pentecostal, mas é uma mistura, e hoje as igrejas têm pessoas que vêm de vários lugares, e às vezes a gente perde a nossa identidade, a gente perde o nosso ADN para acomodar toda a gente. Mas eu acho que esta igreja tem uma identidade. Nós podemos ajustar a nossa estratégia, nós podemos ajustar a forma como nós fazemos as coisas, mas não temos de alterar o nosso ADN. Não temos. E quem vem tem de adquirir o ADN. Eu não tenho de deixar de falar em línguas, porque tenho aqui um irmão da igreja de São João Batista e que não fala línguas. E eu tenho de deixar de falar porque ele pode ficar ofendido. Se ele vem, encaixa. Se não encaixa, fico na São João Batista. Amém? E hoje há igrejas, eu já estive em algumas, que quando a gente entra, recebe um papel de tudo aquilo que a gente pode ou não pode fazer naquele culto. Não estou a brincar, estou a falar a sério. Eu já estive em alguns, eu recebo um papel. Por isso eu falei uma vez com a Cristina e foi feito ali à entrada. Se calhar alguns de vocês não repararam. Está lá escrito porque é que a gente fala línguas, porque é que a gente não sei o quê, porque é que a gente aqui bate palmas, porque é que a gente aqui levanta. Porque esse é o nosso ADN e creio que está ajustado àquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, nós ficamos conscientes, isso é operado em nós. João 14, 16 e 17 diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo está em nós e ao falarmos línguas somos lembrados da sua presença interior. Quarto, falamos línguas é sinal, quando nós falamos línguas somos edificados, quando nós falamos línguas somos lembrados da presença interior. Quando nós falamos línguas, escutem bem, se faz favor, nós somos ajudados a orar 100% de acordo com a vontade do Senhor. Somos ajudados 100% a orar, somos ajudados a orar 100% de acordo com a vontade do Senhor. Lembrei-me ontem outra vez, foi um tempo de memória das coisas do passado, de infância, da infância. E o meu ministério começou-se durante 8 anos, fui evangelista, campanhas, treinamento, professores, etc. E eu lembro-me de quando tínhamos miúdos com 2, 3 anos, as minhas filhas a mesma coisa. Quando tenho uma criança com 2, 3 anos e tenho alguma coisa, a gente pede, eles dizem, não dou, isto é meu. Toma, é meu. E até entre os irmãos é uma briga. Hoje eu vejo isso nos meus netos, entre o Sebastião e a Olívia, é uma briga. Isto é meu, isto é meu, isto é meu. O Cole não tem muita chance porque é o único homem no meio de 3 mulheres. Então ele tem de brincar com as bonecas delas. Não te dou, é meu, dá-me, não, é meu, não pode. E essa é a fase que eu chamo do egocentrismo. Eles estão muito centrados neles próprios. E deixem-me dizer assim, observando a oração de muitos cristãos, claro, nenhum é desta igreja, nenhum é daqui, eu reparo que muitas vezes tomam uma posição idêntica às crianças e tornam-se verdadeiros egoístas. Oh pai, abençoa-me a mim, abençoa o meu marido, abençoa a minha mulher, abençoa os meus filhos, abençoa o meu trabalho, abençoa o meu carro, abençoa a minha casa, é tudo nosso. E abençoa-me a mim, eu abençoa-me, abençoa-me, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos numa fase de egoísmo. Quando eu e vocês oramos em línguas, nós perdemos ou passamos da fase do egoísmo para começar a orar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E é 100% a sua vontade, porque se as línguas são do Espírito Santo e nos são concedidas por Ele, nós nunca oraremos nada que esteja fora daquilo que é o seu plano. Eu até posso não entender, mas se eu oro em línguas e faço todos os dias, quando tomo banho, já disse, quando estou na sanita, quando na cama, quando conduzo, todos os dias, quando ando a pé, lá não vou falar alto. Eu já estive com o Ted Danson aqui há uns anos atrás e nós fomos ali para aquela zona da parte das Nações, onde tem aqueles restaurantes todos, e agora não sei como é que é o ambiente à noite ali, mas antigamente havia muitos bares, e onde havia muitos bares, havia muito barulho, música alta, pessoal, uns copos, dançava, etc. Mas havia ali 2 ou 3 restaurantes. Havia o Dom Bacalhau, que ainda existe hoje, havia o Dom Peixe, havia coisas. E nós fomos ali algumas vezes após os cultos jantar, ele ficava de um lado e eu ficava do outro. O Andrew Schirman, quando vinha, ficava no outro. E a gente não conseguia falar uns com os outros por causa do barulho. Então a gente começava, pá, que é esse? Capão, meu papá. A gente levantava-se e dava 5. A gente fazia 5. E a gente dizia uns para os outros, epá, no meio de tanto estrangeiro que Lisboa tem, eles pensam que a gente é russo, que a gente é ucraniano, que a gente é moldavo, que a gente é sei lá o quê, porque quando eu estou a falar em língua, essa pessoa não as conhece, ele nem sabe tampouco o que é que eu sou. Mas nós aproveitávamos o tempo, enquanto os outros faziam farra com a música, a gente comia e falava em línguas. E estou a falar isso muitas vezes. Semana passada fui com o pastor Paulo e com a Teresa almoçar num restaurante em Moscavido, Floresta, e quando eu entrei na Floresta, eu vi um dos empregados, o tipo está gordo, grandão, cabelo branco, e eu disse para eles, epá, este fulano, eu disse, este gajo está aqui há muitos anos. Eu lembro-me deste gajo quando Floresta ainda era do irmão João Baixinho. Eu disse, epá, este gajo está cá desde o João Baixinho. Eu disse, eu lembro-me dele, deixa ver se ele se lembra de mim. E quando ele começou a servir, eu disse, se calhar você não se lembra de mim, mas eu lembro-me de si. Ele disse, quando você entrou, a sua cara, eu disse, esta cara é-me conhecida. Ele disse, a sua também me é. Eu vim aqui, contei, de onde é que é? Eu disse, eu era o pastor da igreja aqui, e vim aqui muitas vezes, a gente trazia para aqui grupos, almoçava. Ele disse, ah, já me estou a lembrar. Eu só nunca mais vi aquele senhor gordo com cabelos aos caracóis que vinha cá, juntamente com os outros. Eu disse, aquele senhor gordo de caracóis, sou eu. O gajo ficou sem olhar, você, eu disse, sou eu mesmo. Eu vinha com aqueles ingleses, eu disse, sim, vocês às vezes estavam aqui, faziam uma algazarra, falavam coisas que a gente não entendia, vocês celebravam, faziam coisas. E eu lembro-me que alguns dos funcionários do restaurante A Floresta foram à igreja e deram a vida a Jesus. Porque quando nós falamos em línguas, a gente às vezes não sabe o que é que está a orar. A gente não sabe. Então o Espírito Santo ajuda-nos nas nossas orações, orar de acordo com a perfeita vontade de Deus. Amém? A orar de acordo com a perfeita vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27 diz-nos assim. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Há muitos cristãos, volto a dizer, nenhum do CCVA no prior velho, que se, quando oram se esquecem de orar no Espírito. Quando este é um dos tipos de oração mais eficientes. Então, quando eu e vocês orarmos, vamos orar em línguas, vamos tirar tempo para orar. Ah, pastor, mas eu preciso vir ao culto quando aqui cantam, quando o louvor é poderoso, quando nós somos tocados, aí é mais fácil falar. É tão fácil como tu estás lá em casa com alguma dificuldade. É tão fácil naquela altura como agora. Eu e tu falamos línguas sempre que a gente quiser. E onde a gente quiser. Amém? Quem está aqui que é batizado com o Espírito Santo? Levante bem alto, ok? Então, vamos fazer silêncio. Vamos ficar quietos. Baixinho. Vamos fazer um exercício. Estás sentado. Esta é a cadeira da Teresa. Tu estás sentado. Tu vais-te recostar. Não me importa como é que tu estás sentado. Outros podem estar assim, outros podem estar em grande expectativa. Não me importa. Nem me importa o que é que tu sentes. És batizado com o Espírito Santo? És? Para. Vamos parar meio minuto. Vamos calar meio minuto. E vamos começar a falar em línguas. Era tomo panga y el centro. eu e vocês podemos falar em línguas sempre que nós quisermos. Por que é que eu digo isso? Porque eu e tu, que nascemos de novo, temos o Espírito Santo dentro do nosso espírito. As línguas são do Espírito Santo, Ele concede essas línguas para nós, nós abrimos a nossa boca e deixamos as palavras saírem. Amém? Amém? Alguém que está aqui que não é ainda batizado com o Espírito Santo, que nunca falou línguas, não é para envergonhar, quero só saber, porque tu podes sair daqui hoje a falar. Não é? Então, nós agora falamos línguas baixinho, estamos todos juntos, falamos baixinho, mas ao falarmos, e se nós tivéssemos mais tempo, nós todos estávamos a ser edificados espiritualmente. Em conjunto. Mas até podia, no meio disso, e eu estava a pensar, isto pode acontecer. Vamos supor que no meio deste tempo em que nós estamos a falar sozinho, o pastor Jorge, de repente, levantava e começava a falar mais alto. E se ele levantasse a voz e começasse, eu imediatamente começava a dizer: Deus, dá-lhe a interpretação, ou alguém na congregação interprete aquilo que ele está a falar. Porque isso vai produzir edificação. Línguas mais interpretação é igual a profecia. E é bom que todos vocês profetizem quando estão juntos, disse Paulo. Então, não chega só as línguas, é bom todos sermos edificados. Então, isso pode acontecer. E não é uma coisa tão normal acontecer nos nossos dias em muitos lugares, até mesmo aqui. Então, eu tenho estado a orar para que aconteça mais. Também não preciso vir aqui e orar pela profecia. Mais gente a profetizar, inspirado pelo Espírito Santo. E nós não precisamos chegar aqui assim, acima. Assim diz o Senhor. Eu estou aqui, estou a falar convosco e muda a voz. O Espírito do Senhor, quando nos dá uma palavra profética, Ele não... Obrigado, Cristina. Ele não muda a nossa voz. Somos nós que falamos aquilo que ele coloca no nosso espírito. Faz lembrar uma igreja. Esta é uma história verdadeira. Uma irmã estava na igreja, não gramava nada do pastor, andava às turras com ele, porque ela queria coisas e o pastor dizia que não. Então, ela num culto. Eu acho que um dia era giro a gente escrever um livro destas coisas engraçadas. Acho que alguns de nós íamos partir o coco a rir. Ela levantou-se e disse: Assim diz o Senhor. Mudou a voz. E algumas mulheres ficam com voz de homem. Assim diz o Senhor. Eu não estou aqui. Então, se era o Senhor que estava a dizer e não estava lá, provavelmente aquilo que ela estava a dizer não era do Senhor. Isto aconteceu na igreja Rima, na África do Sul. Lá, uma irmã levantou-se, começou a profetizar, deu uma profecia. E de repente, porque estava a conferência lá, era outubro, novembro, das conferências Celebration na igreja Rema da África do Sul, e com o pastor Rei e alguns outros, a gente muitas vezes brincava. Naquele culto, aquela irmã profetizou e terminou como se fosse o Senhor a falar. E já agora, Feliz Natal a todos. Há toda a sorte de coisas engraçadas, às vezes, que acontecem. E nós precisamos entender, discernir, ensinar a igreja. Agora com o pastor lá, foi muito, muito giro. Eu fui por causa do Eric Lavener. Peço que vocês orem por ele. Está desenganado pelos médicos. Os médicos dizem que clinicamente não há mais nada a fazer, mas ele crê no milagre de Deus. Mas uma das coisas que me impressionou, eu estive ali várias vezes com ele no hospital, uma das coisas que me impressionou, e eu tenho gravado, e eu vou pedir, vou depois passar, pedir que alguém meta a legenda, porque eu pus em vídeo e apontei para o teto, porque não quis publicar nenhuma fotografia dele, porque é complicado, nem dele nem da esposa, são duas situações muito complicadas. Mas uma das coisas que me abençoou tanto, Teresa e Paulo, é que eu cheguei ali e, passado um bocado, eu fui lá para consolá-lo, fui lá para mostrar o meu apoio, fui lá para encorajá-lo, orar por ele. E de repente ele para no meio daquilo tudo e começa a dar uma palavra profética para mim. Logo. Porque é importante a gente lembrar aquilo que o Senhor fala. Porque alguns, o Senhor dá-me uma palavra e a gente vem dar uma palavra, mas depois saímos à porta e nunca mais lembramos da palavra. Então é bom tomar nota, pelo menos os pontos essenciais. Eu estive numa igreja, já uma vez pensei que a gente pudesse fazer isto aqui, que é quando alguém tem uma palavra profética, termos um gravador portátil, que a gente grava aquilo que está a ser dito. Porque é fácil a gente esquecer. Mais fácil esquecer do que lembrar. Certo? Então, se a gente está num lugar e nos é dada uma palavra, a gente grava. Eu ali disse, ei, aguenta aí. Telemóvel em frente à boca, eu disse, epá, não sei como esta porcaria funciona do gravador no iPhone, mas não tem problema, eu meto isto no vídeo, aponto para o teto e meto em frente à tua boca. E ele continuou a profetizar. Eu tenho a profecia toda gravada, e que envolve a igreja também. E a primeira coisa que ele me disse, e pôs-me a chorar, mediante aquilo que nós temos vindo a sentir e que já partilhei com o presbitério da igreja, porque ele às vezes troca-nos as voltas. A primeira coisa que ele me disse é, João, eu todos os dias, ele ora todos os dias por mim. Todos os dias ele ora, eu sei que ele ora. Ele disse, a primeira coisa que eu oro todos os dias e nos últimos tempos tenho orado sempre, para que Deus te plante no lugar onde tu deves estar. E virou-se para mim e disse, o teu lugar é Lisboa. Eu disse, filha da mãe. Então, quando nós oramos no Espírito, nós somos ajudados. E às vezes, quando nós oramos, não sabemos o que é que nós havemos de pedir. Lemos isso aqui há pouco. Aquilo está parado, é uma bênção. Quando aquilo para, é uma bênção. Né? Então, quando nós oramos, muitas vezes não sabemos o que orar. Todos nós sabemos que devemos orar ao Pai em nome do Senhor Jesus. Quando nós oramos, oramos de acordo com a sua perfeita vontade. Não sabemos, às vezes, pedir como convém. Eu sei que devo orar ao Pai em nome de Jesus. Não sei o que pedir, muitas vezes. Então, eu posso pedir o auxílio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Ele intercede para mim com gemidos inexprimíveis. E faz-me orar de acordo com a sua perfeita vontade. Então, orar, e eu vou acelerar, orar no Espírito não significa que é só falar em línguas. Orar no Espírito também pode ser uma oração que eu faço na minha própria língua, 100% inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu falo coisas que nem tão pouco eu pensei. E eu estou a orar com entendimento, diz Paulo. Oramos com entendimento, oramos no Espírito, oramos com entendimento, cantamos no Espírito, cantamos no entendimento. Então, eu posso fazer uma oração por alguém, ser levado a orar por alguém. Eu não pensei nada, mas quando eu abro a minha boca e coloco a pessoa diante do Senhor, começa a sair palavras em português que eu nem tão pouco pensei e que são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, essa é também orar no Espírito. Mas outras vezes é nós orarmos em línguas estranhas. E ontem aconteceu, vou contar para passar aos outros pontos. Ontem, quando eu chego ao avião, em Gatwick, em Londres, o avião saiu, era 9 e tal da noite, e quando entrei no avião, há 5 filas à minha frente, mal entrei, vi uma criança que berrava alto, bebê. Alto, 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 os pais a tentar calá-la e ela berrava alto. 3 ou 4 em concordância, porque quando uma criança chora há sempre alguém para acompanhar, mais 3, 4 filas atrás, outra começou aos berros. Mas as hospedeiras, principalmente uma, preocupou-se com aquele bebezinho que estava à frente. Então foi lá, falou com os pais, perguntou, é a primeira vez, é a primeira vez. E ela fez coisas para a coisa, perguntou aos pais, quer que eu ajude? E tentou ajudar a criança, mas cada vez mais ela barrava. Alto, 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 alto. Os pais, eu pensei, se eles são como eu, devem estar totalmente envergonhados. Porque quando os nossos filhos, quando vamos a um restaurante, os nossos filhos são pequenos e fazem aquelas coisas que às vezes nos envergonham, né? A gente não fica com isso. Eu fico admirado com alguns pais que deixam os filhos fazerem tudo aquilo que eles querem, partem louça e não sei o quê, pedem desculpa e no fim ainda não pagam a louça. Aí chama-se falta de educação. Não é... Aquilo que os pais dizem, ah, eles precisam de liberdade. Ah, liberdade até um certo ponto. A Bíblia também diz que há um lugar aqui criado para a gente de vez em quando dar assim uma palmadazinha para dizer, ei, calou, fica aqui. Adiante, não é sobre isso que estou a falar. Ele estava ali, toda a gente concentrada, as portas do avião fechadas. Era uma berraria. E de repente... Porque de manhã eu tinha escrito isto no computador. De repente o Espírito Santo disse-me, chegou a tua oportunidade. Eu disse, como? Como? Tu de manhã escreveste, amanhã vais ensinar na igreja que quando a gente não sabe o que orar, podemos pedir auxílio ao Espírito Santo e ele ajuda-nos a orar como convém. Eu disse, boa. Então eu disse, Espírito Santo, estou aqui no avião, esta criança não se cala, não tem problema com o barulho que ela está a fazer, mas esta criança está em sofrimento. Portanto, eu não sei o que é que origina ela estar a berrar assim, não sei. Sei que aquele está a acompanhar, né? O trombone acompanha com o saxofone. Está a acompanhar, mas eu disse, Espírito Santo, eu não sei o que é, não sei porque que ela está a chorar, pode ser por ser muito bebê, pode ser a primeira, mas o avião ainda nem tinha levantado, não havia lugar aos estalos dalidos nos ouvidos, não havia nada, estava ali parado. Eu disse, Espírito Santo, ajuda-me a interceder e peço-te. Eu disse assim, peço que ao orar, tu me ajudas a orar não simplesmente para ela se calar, mas para lidar com aquilo que causa com que ela esteja a chorar. Ah, no meu lugar, com uma cadeira vazia e uma meia chinesa do outro lado da cadeira, ela pôs os headphones, eu estava na calma, nas calmas, e eu comecei, passou meio minuto, passou um minuto, passou um minuto e meio, no segundo minuto, ela calou-se. Calou-se. Sabe o que é que eu fiz? Eu conto isso que é para a vossa edificação. Estava ali sentado. E ela calou-se. E à minha mente veio este pensamento. Ah, se calhar... Se calhar... Calou-se porque tinha de se calar. Imediatamente ela começou a chorar. Imediatamente. A dúvida fez chorar outra vez. Eu disse, Pai, perdoa-me. Eu preciso confiar em Ti. Eu preciso crer em Ti. Tu prometes, eu vou falar. Tu estás aqui a dar-me uma oportunidade. Estás-me a ensinar alguma coisa. Ajuda-me. E não demorou meio minuto, aquela criança parou e nunca mais chorou até chegarmos ao Porto. 2 horas e meia de viagem de avião. Amém? Então, o que é que eu estou a dizer? Falar em línguas é importante. A gente às vezes não sabe o que fazer. É bom. Ajuda-me. Às vezes vamos no comboio, a gente tem língua tão suja que às vezes as asneiras que elas dizem, os gritos que dão, etc., perturbam a nossa vida. E a gente começa com uma vontade de lhes torcer o pescoço. É uma boa altura, e eu já fiz isso algumas vezes no passado. Isso foi no passado que eu fiz. E deixei de fazer. Ontem, o Espírito Santo diz, eu nunca mudei, tu é que mudaste. Tu é que deixaste de fazer isso. Lágrimas correram pelo meu rosto e de repente eu tive um culto sentado na cadeira do avião. Eu chorei, eu louvei a Deus. Eu disse, Deus, obrigado. Obrigado por esta lição hoje. No comboio a gente pode orar. O que convém com a direção do Espírito Santo e aquela gente pode fechar a boca. Isso faz-nos lembrar o domínio e a autoridade que nós temos em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ajuda-nos muitíssimo nesta situação. E vou arrancar a 7ª coisa importante. Ajuda-nos a agradecer, a louvar e a adorar a Deus. 1 Coríntios, agradecer, louvar e adorar a Deus. 5ª coisa. 1 Coríntios 14, 15 a 17 diz que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. Porque se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indoto? Amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe aquilo que tu dizes. Paulo ensinou muitas vezes a nós darmos graças. E o Espírito Santo ajuda-nos a nós agradecermos como devemos agradecer. É mais do que uma coisa mental. É mais do que uma coisa mental. Ajuda-nos a louvar e adorar a Deus. No versículo 15, fala acerca disto. Diz que eu vou cantar com o meu entendimento, mas eu também vou cantar com o Espírito. Então, quando fala de eu louvar e adorar a Deus, João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz, a hora vem e a hora é agora. Não é amanhã, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vou resumir mesmo. Verdade tem a ver com a palavra de Deus. Então, eu e os irmãos somos chamados a louvar e a adorar a Deus de acordo com todas as formas que a palavra de Deus nos ensina que nós podemos louvar e adorar. Implica bater palmas, implica levantar as mãos, implica a gente curvar-se, implica a gente colocar-se de joelhos, mas nós estamos muito habituados a quando o grupo de louvor, e é um papel que eles têm, o papel deles não é fazerem um culto sozinhos, terem aqui uma festa, cantam, etc. O papel é conduzir a todos nós como congregação à presença de Deus, mas tu tens de fazer a tua parte. Eles estão a cantar em línguas, canta tu também. Eles têm um cântico, tem tu também. Ah, ele não se pôs de joelhos, põe-te tu de joelhos. Porque é forma de louvar e adorar a Deus. É forma. Não tenho tempo, mas há muitas maneiras de nós louvarmos e adorar. Inclusive até a gente prostrar-se, pôr-se de barriga para baixo. E ficar prostrado diante do Senhor, é adorar. Tal e qual, como é forma de adorar a Deus, se a tua vizinha estiver doente e não puder fazer comida nem limpar a casa, tu fazes comida, levas comida à casa dela e limpas a casa dela, também é adoração. Gente, às vezes, adoração é cantar. Não, adoração é magnificar. Então, oração no Espírito, ou falar em línguas, ajuda-nos a louvar em verdade. Mas também, quando fala de adorar ou louvar no Espírito, significa que nós estamos a adorá-lo a partir do homem interior, o que inclui louvar e adorar na nossa própria língua e através de cânticos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Efésios 5,19, falando entre vós em salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ouçam bem, ensinando e admoestando. Como é que nós podemos ensinar uns aos outros e admoestarmos uns aos outros? Aqui diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com toda a graça em vosso coração. O que é um salmo? É um cântico inspirado pelo Espírito, que muitas vezes é acompanhado por um instrumento musical. Estou a olhar, agora olhei e vejo o Suva. O Suva toca viola. Muitas vezes eu estou cá embaixo e estou com o olho nele. Como estou no olho nos outros. Olhar. Estou a dizer, epá, ainda há bocado notei isso. Ele estava a tocar cá embaixo, não sei como é que é aquela coisa cá embaixo, como é que se chama, mas ele estava a tocar cá embaixo, mas ele estava a viver, ao tocar, ele estava a viver aquilo que se estava a passar aqui. Eu topei. Sabe o que é que veio aqui? Oh, Deus. Faz com que o Suva, faz com que o Joel, faz com que o Zé, nos cultos, ou com o Tiago lá nas teclas, ou o Serralheiro na bateria, eles tenham salmos. Salmos, para, não foi ensaiado. Não tiveram aqui na quinta-feira dizendo no domingo a gente vai fazer assim? Ou estiveram aqui e disseram grande ensaio que a gente teve, grande tempo de louvor que a gente teve? Aquilo é um grande culto. O grande culto na quinta-feira é para reproduzir aqui. O grande culto. Eu dizia, faz com que eles tenham salmos. E depois juntei uma coisa que o Espírito do Senhor me disse, faz que quando eles tocam, seja como Davi, quando tocava a harpa. Que demónios fugiam? Que demónios fugiam? Espíritos malignos eram afugentados quando ele tocava a harpa. Deus tem algo novo? Tem. Como ele vai fazer, eu não sei, nem me interessa. Mas eu sei, eu vou dizer isso daqui a pouco, tudo é medido. Seja o novo, qualquer novo que possa vir, só terá um teste. E o teste é a palavra de Deus. Porque está aqui escrito que é segundo a palavra. É segundo a palavra. Então, o novo que vier tem sempre de estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A forma como é feito, seja lá como for, não importa. Hinos, hinos são cânticos de louvor compostos pelos homens, e nós fazemos isso muitas vezes aqui, homens ou mulheres, sobre temas cristãos, e que em primeiro lugar são dirigidos ao homem. Nós cantámos há pouco, como é que chama, Jorge, ajuda-me? Vem à tua presença. Vem à sua presença. Eu até disse ao Jorge, lembra-me, porque este coro que a gente cantou aqui, vem à tua presença, eu não canto, senão os irmãos vão já embora. É uma mistura de aquilo que a Bíblia chama de um hino, que é chamado ou primeiramente dirigido ao homem como louvor, que serve para a edificação da própria congregação, mas também é alguma coisa que está associada à adoração dirigida a Deus. E se os irmãos repararem na letra, há uma parte da letra que está dirigida a nós, é como que um apelo a cada um de nós para entrar na presença do Senhor. Eu agora não sei, alguém pode pôr aqui que eu vou dizer. É um apelo. E quando é um apelo, irmãos, vamos aprender, porque isso vai levar-nos a um nível diferente. Vai levar-nos a um nível diferente. Quando eu estou a dizer, venha à presença, seja cheio de alegria, caneco, não é tempo de fechar os olhos, levantar as mãos e ficar de olhos fechados. É tempo da gente olhar olho no olho e edificar-nos, como a Bíblia diz, admoestar-nos, encorajar-nos uns aos outros. Então não é tempo de ficar, é tempo de dizer, pô, está aqui um apelo para eu ir à presença, está aqui um apelo para eu poder regozijar-me. Então eu junto-me nesse sentido. E nem eles têm de fechar os olhos, nem nós, e levantar as mãos. Podemos até levantar as mãos, mas a gente fica de olho aberto, mete um sorriso. Se for preciso, a gente olha para a pessoa ao lado e damos coragem. A gente diz, é tempo de fazer alguma coisa, e a gente vai encorajar-se, admoestar-se, encorajar-nos uns aos outros. Amém? É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou a dizer, é o que está escrito. Então, se ferido e quebrantado tu estás, isto é para Deus ou é para nós? Se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. É para Deus? Para nós. Então, não é tempo. Se o pecado te chama, é tempo de olhar nos olhos e dizer, se tu estás aqui ferido, irmão, irmã, se estás ferido, se o pecado te está a deixar incapaz, Jesus está a chamar-te. Vem, vem, vem à minha presença. Se não tens mais força para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou a tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Até que não há uma única palavra dirigida a Deus. É a todos nós. Está aqui a dizer para eu e vocês nos encorajarmos, nos admoestarmos, nos treinarmos uns aos outros. Então nós todos, grupo de louvor, congregação, precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus diz e começar a fazer. Então, se há uma situação que a gente está a viver, Jesus te chama e tu dizes, Jesus, eu vou ter, eu encorajo, oh Deus, o pecado, eu o deixo para trás, eu dou graças, tu dás-me vitória sobre isso, eu encontro perdão em ti. Depois tenho aqui embaixo, Salvador fiel, maravilhoso, eu canto aleluia, Jesus vive. Voltado para... É uma declaração diante de Deus, daquilo que Ele é. Faço-me entender? Então, salmos, hinos e cânticos espirituais. E nós nos encorajamos uns aos outros. Como? Orando e cantando com entendimento. Orando e cantando em línguas. A última. Ajuda-nos a aprender a confiar em Deus. E é com isso que eu vou terminar. Muitos pensam que só devem falar em línguas quando vêm à igreja ou quando sentem algo de especial. Mas não é assim. Nós podemos falar, e já disse isto, sempre que a gente quiser. Se é o Espírito Santo que nos dá a palavra, agora escuta, é a fé que precisa ser exercitada para nós falarmos em línguas. Pois não sabemos as palavras que se seguem. E nós temos de confiar em Deus para poder fazer isso. Então, não há nenhuma manifestação do Espírito Santo, e os irmãos estudem em casa, não há nenhuma manifestação do Espírito Santo que não esteja associada ao exercício da fé. Leiam, 1 Coríntios, todas as manifestações, línguas, interpretação, profetizar, dons de curar, operação de maravilhas, expulsão de demónios, tudo está associado ao exercício da fé, discernimentos de espíritos. Essa é uma coisa que eu voltei a orar ultimamente. Parei durante algum tempão, porque a gente fica tão acomodado, às vezes a pressão que a gente sente, porque falar aquilo que eu estou a falar, há gente que eventualmente me vai ouvir na televisão e vai atacar-me. Sei, não estou a brincar, estou a falar a sério. A gente que vai dizer, lá está esse gajo, é maluco. Houve pessoas que me disseram, com ele a gente vai ouvir falar não sei quem, vão para outro sítio ouvir falar de outra coisa qualquer. Mas aquilo que produz vida em nós é aquilo que está de acordo com a palavra. Eu posso dar-vos teologia, posso ensinar teologia, ela é importante. Mas estas coisas práticas da vida são fundamentais para nós. Aquela igreja, eles falam línguas, falamos e vamos falar ainda mais, encorajando com salmozinho, cantos espirituais, exercício dos dons. Eu lembro-me em Moscavide, eu orava sempre, Deus, dá-me discernimento de espíritos. Exercia um ministério pastoral e eu muitas vezes orava isso, Deus, ajuda-me para ter discernimento de espíritos. E lembro-me, ouçam bem, lembro-me de alguns casos de pessoas que vinham à frente e começavam a falar em línguas. Por isso eu digo, não tenham medo de nada. Há três tipos de espíritos em operação. O espírito humano, o espírito de Deus e o espírito diabólico. E se nós tivermos discernimento de espírito, sabemos o que é que está a operar naquela altura. E hoje as igrejas estão cheias de gente que a única coisa que fazem, cantam bem, tocam muito bem, mas é sempre espírito humano, porque é baseado na performance e não no espírito. Eu não estou a criticar, não estou a criticar no sentido negativo de destruir. Deus os abençoe e oro por eles. Mas nós queremos mais do que isso. Mais do que isso. Já lutei muito na minha mente. Já lutei muito com a pressão do passado. Já lutei muito. Até que há uns meses atrás, durante o meu tempo sabático, eu fui curado e liberto do passado. Liberto do passado. Porque o que foi, foi. O que é, é. E o que é, é bom. É muito bom. E vai levar ao amanhã. Então, estava, lembro, gente vinha, falava em línguas. E eu, em vez de começar a adorar, eu dizia, sai dele em nome do Senhor Jesus. E caiu no chão. O graça, lembra-se do graça? Uma vez foi para lá, tal. Eu já faleceu, por isso posso falar do nome. Falava assim. Começou a falar. E eu ouvi o Espírito Santo dizer, isto não é de mim, é do diabo. Estas línguas são malignas. Ele sai dele em nome de Jesus. Lembro um homem que se sentou antes do culto começar. E muitas histórias, mas só para encorajar alguns de vocês, discernimento de espíritos. Ele sentou-se antes do culto começar, disse, eu preciso falar consigo. E ele ficou sentado na cadeira. Ele não parava quieto, porque naquele tempo eu ia para a igreja e orava cadeira a cadeira. E eu pedia, Deus, que a tua unção repouse aqui. Bem ou mal, eu não sei, mas eu fiz e funcionou. Porque era dirigido por ele. Que a pessoa que se sentar nesta cadeira, a tua unção desfaça o jugo na vida dele. E ele sentou-se na cadeira atrás da coluna lá em Moscavide. E ele rebolava. E naquela semana antes, eu fui à sanita dos homens. O Espírito Santo disse, vai à sanita dos homens orar. Impõe as tuas mãos sobre a sanita. Ah, coisa maluca. Mas eu fui lá. Impus as minhas mãos, eu não sei como orei, mas provavelmente foi para cair o chitra cotura pabana. E Senhor, cada rabo que se senta aqui, cada pessoa que se sentar aqui, a tua unção desfaça o jugo. Aquele homem foi à casa de banho. Quando ele se levantou e foi à casa de banho e veio, o Espírito do Senhor disse: não o recebas sozinho. E ele está cheio de demónios e ele vem para fazer-te mal. Eu meti alguém comigo no gabinete e começámos a falar com ele. A pessoa ficou do meu lado, fica aqui, ele ficou em frente. Passado pouco tempo, ele levantava-se, ergueu, fez, deitou-se, começou a rotar, fazia coisas. Sai em nome de Jesus, sai em nome do Senhor Jesus. E aquele homem, naquele dia, não me fez mal nenhum. Depois disse, leve-me a casa. Eu disse, leve. O Espírito Santo disse, tens medo, vai, agora vai. Então, discernir os espíritos é importante. Dons de curar. Quando a gente fala da manifestação de Deus, não é só milagres. A gente foca-se muito nos milagres. Esta semana, eu disse, falava com o Dave ontem, eu disse, o problema das igrejas pentecostais é que a gente tem uma teologia só de milagres, mas a gente às vezes não tem uma teologia associada ao sofrimento. Às vezes a gente sofre. Há gente muito boa que morreu doente e que não foi curada. Ah, como é que você tem? Ah, eu oro sempre para a pessoa ser, sempre que oro em fé, para a pessoa ser curada. Mas já houve gente que morreu. Já orei por muitas pessoas que tinham cancro e foram curadas. Cancro no cérebro, cancro no corpo, na mama, etc. Em Moscavide, muita gente tinha coisas nas mamas e altos e desapareceu instantaneamente do culto. Eu já fui, mas já vi muita gente morrer com cancro. O que é que eu vou fazer? Parar? Não. Continuar. Continuar. Não conheço tudo, mas eu continuo. Então, torna-se importante para mim e para vocês aprendermos a confiar em Deus. E termino com este versículo. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito. Edifica na vossa santíssima fé. Vamos ficar de pé? O grupo de louvor pode subir, se faz favor.